Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. São 15 horas e 24 minutos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 275 de 2014 do Poder Executivo. Estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA para o exercício de 2015. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer o encaminhamento de pedido de informação à Administração Regional de Taguatinga acerca do efetivo cumprimento da Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008. Uma indicação do deputado Evandro Garla. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, apoio ao plenário, setor de tramitação, atas e súmula. Quarta sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 95ª sessão ordinária, em 30 de outubro de 2014. Peço a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê como... Bom, eu peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, dispenso a leitura e dou como lida e aprovado as atas da referida sessão. Ou melhor, a ata da referida sessão. Dando início aos trabalhos, entraremos em comunicado de líderes. Convido a deputada Eliana Pedrosa, se fará uso da palavra, não se encontra presente pela liderança do PPS. Deputada Liliane Roriz, também não se encontra em plenário nesse momento. Professor Israel, deputado professor Israel Batista, pelo PV, abre mão. Convido a deputada Alírio Neto, do PEM, por gentileza, por 3 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas e amigos da casa, eu subo a essa tribuna para falar sobre a matéria do Correio Brasiliense, que se refere às alterações na legislação que supostamente iriam inviabilizar a reforma política proposta pelo, então, virtualmente já eleito, né, já eleito governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Primeiro, quero relembrar que a nossa proposta ela foi discutida no Colégio de Líder antes, com bastante antecedência, antes da eleição do governador, do atual governador, ou do governador que vai assumir a partir do dia 1º. Nós tínhamos simpatizantes dos dois segmentos, dois candidatos no segundo turno, como fizemos essa leitura, já que os dois candidatos defendiam a mesma coisa. Então, não se trata de nenhum momento de inviabilizar o governo Rodrigo Hollenberg, como foi colocado. Segundo, eu não me importo de colocar matérias como sendo de minha autoria, embora fosse de vários deputados, não tem problema, nunca tive receio de assumir aquilo que eu defendo, e sempre defendi aquilo desde 1999. E tenho certeza que o governador, se assim já podemos chamá-lo, o governador Rodrigo Hollenberg, também concorda. Se não, vou ler um projeto, uma emenda feita por ele, que eu quero que todos observem, que essa emenda foi da lavra do então deputado distrital, Rodrigo Hollenberg, de 1999, quando o projeto que nós revogamos usurpou as funções da Câmara Legislativa. E ele era deputado nessa casa. Ele fez uma proposta idêntica, e aqui está a cópia, idêntica àquela que eu apresentei. Vou ler a justificativa do então deputado Rodrigo Hollenberg. Atenção, esta é mais uma aberração. Nenhuma das medidas antes propostas se iguala à gravidade à presente. É a mais desbravada tentativa do governador Joaquim Roriz de se apossar dos poderes imperiais. É o desejo de ressuscitar o decreto-lei ou de instituir, por via reflexa, o projeto de lei delegada, vedada pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Enfim, é a tentativa de governar sem a participação do Poder Legislativo. Se aprovada, vai permitir o governo do Distrito Federal alterar, por decreto, completamente a administração do Distrito Federal, inclusive permitir a fixação de competência de órgãos ou entidades. E pasmem, segundo o então deputado Rodrigo Hollenberg, pasmem, vai permitir até a criação e extinção de cargos públicos. É o que ele fala mais, hein? Enfim, trata dispositivos inconstitucional que delega competência ao governador para regulamentar por decreto matéria possível de tratamento apenas por lei. 58, senhor presidente, mais um minutinho. Se eu puder dar mais uns 5. O artigo 58, inciso 3 e 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que apenas leis votadas pela Câmara Legislativa, sancionadas pelo governador, podem tratar de estruturação, fixação de competência de secretarias, como a criação e fixação de atribuições dos cargos públicos. Por outro lado, em esforço, o artigo 71, parágrafo 1º da mesma lei orgânica, determina que as leis para a criação de cargos e fixação de atribuições, bem como aquelas destinadas a estabelecer as atribuições e competências das secretarias de governo, só podem ser de iniciativa do Poder Executivo. Assim, é cristalina a conclusão segundo a qual o artigo que ora se propõe suprime flagrantemente a inconstitucionalidade, até porque representa a renúncia da competência por parte do Poder Legislativo. Por último, o mencionado artigo afronta o artigo 53 da Lei Orgânica do DF, que veda a delegação de atribuições entre poderes, tudo para assegurar necessidade, independência e autonomia entre eles. Assinado, Rodrigo Hollenberg. Portanto, tudo aquilo que foi apresentado aqui no nosso projeto é exatamente o que o governador eleito defende. E eu tenho certeza, pelo que eu vi nas matérias sobre o assunto, que todas as vezes ele falou que era favorável a isso, inclusive toda a campanha. Então, eu quero dizer para as pessoas que, muitas vezes, de forma afobada, vamos dizer assim, como falam nós, se precipitam em escrever aquilo que não entendem, que, na verdade, o que nós fizemos aqui foi só colaborar, e temos colaborado para que nós tenhamos uma relação republicana entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Entre essas atribuições, o restabelecimento da capacidade da Câmara Legislativa de discutir a estruturação do governo e de cargos do governo do Distrito Federal, que essa casa nunca se furtou em votar em 48 horas, 72 horas, qualquer projeto executivo, assim que ele apresente em regime de urgência, e também que a gente acabe, de uma vez por todas, senhor presidente, senhores deputados, com aquela que é, vamos dizer assim, provavelmente a instituição que mais torna a Câmara Legislativa frágil, que são as emendas parlamentares. Portanto, é necessário, urge, que a gente venha aprovar o orçamento impositivo, porque eu quero até aqui aproveitar que eu tenho 3 mandatos nessa casa, e quero dizer, se tem alguém que vem fazer propostas indecorosas, é sempre o Executivo com relação aos parlamentares. Porque as emendas são apresentadas pelos deputados, e o Poder Executivo, quando necessita do voto dos deputados ou quer aprovar alguma coisa nessa casa, vem aqui fazer pressão, barganhando as emendas, a execução das emendas em troca da votação dos projetos que interessam ao Executivo. Isso não pode ser uma relação republicana dessa forma. Aquilo que foi apresentado como proposta do deputado na área de educação, na área de ensino, de infraestrutura básica, não pode ser objeto de negociação porque é demanda da população, não é demanda do parlamentar. Minutos. E para concluir, senhor presidente, quero deixar bem claro aos companheiros que a iniciativa, apesar do Correio Brasiliense colocar que era da minha autoria, eu me sinto lisonjeado, realmente conversei com algumas pessoas, mas foi de todos os parlamentares. Mas não tem problema não, pode botar que é da minha autoria, que eu me sinto muito tranquilo, que tenho certeza que vou colaborar bastante com os princípios republicanos do Brasil, começando por Brasília.
Obrigado, deputado Alírio Neto, que falou pela liderança do PEM. Convido o deputado Alair Francisco, pela liderança do PT do B. Aproveito para cumprimentar os servidores concursados da Secretaria da Cultura, aqui presente, na expectativa da nomeação para as funções às quais foram habilitados por concurso público. Deputado Alair Francisco, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, meus deputados. Senhor presidente, hoje pela manhã eu estava acompanhando uma reportagem da CBN, deputado Alerta Sampaio, quando vem falando da regulamentação do ponto de táxi lá do aeroporto. E a regulamentação, o secretário de transportes, Zé Walter, achou por bem ainda não regulamentar. E o que está acontecendo lá? Está acontecendo lá também a pirataria. E eu acompanhei a entrevista da presidente do sindicato. O que acontece? ilegalmente, deputado Alírio. O que vai acontecer lá, igual nos outros estados que são? Tem o TATS especial, que você vai pagar 38% mais caro, e suponhamos que você sai do aeroporto e vem para o Sudoeste. Você vai lá, paga R$100 e pega o TATS lá e vem para o Sudoeste. E tem aquele outro TATS que você sai, não perde esse especial, vamos dizer, pega o TATS simples e se coloca e vem para o Sudoeste, chega aqui e paga aqui no Sudoeste, se foi 80, se foi 110 e tal, etc. Mas o que está acontecendo lá? Ainda não saiu a regulamentação. O secretário ainda não deu as normas. O que está acontecendo? Quando o passageiro chega lá para pegar a mala, para pegar a bagagem dele, ele é monitorado por agentes que ilegalmente devem estar lá dentro onde está tirando a bagagem, já se dirigindo a esse tipo de operação que ainda não está regulamentada. Portanto, deputado Chico Vigilante, aí o cidadão paga uma coisa que ainda não está certa, pega o TATS e vem para o seu destino, e aquele trabalhador que veio aqui na Câmara Legislativa, que nós aprovamos uma lei aqui, que nós trabalhamos 4 anos junto com o governo do Distrito Federal para ajudá-lo a entrar dentro da lei, para ajudar a defender, tirando as injustiças. O que está acontecendo com ele? Ele está sem operar. Portanto, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete Sampaio, senhora como líder do governo, o Chico Vigilante com o telefone vermelho, para a gente agir, ligar para o secretário, para ele tomar uma providência, para essa picaretagem que está acontecendo lá no aeroporto, dar um basta. Porque, segundo a presidenta do sindicato, o entendimento do secretário é que isso fica para o próximo governo, que ia levar este problema todo para o governo de transição. Eu acho que até é uma atitude sábia dele. Mas a gente está aí trabalhando, e o governo do Distrito Federal tem trabalhado, para resolver o problema do transporte. O transporte público, transporte quem necessita de um TATS, e aí tem que ter a regulamentação, é importante que a gente dê as diretrizes, mas antes das diretrizes, não pode, de maneira alguma, uma empresa operar. E eu não entendo, deputado Arlete, que no meu entendimento, se vai ter uma empresa operadora do sistema, tinha que ter uma licitação pública. E até o momento isso não foi feito. Portanto, eu espero que aqui, a representante do governo, aqui, a líder do governo, e o nosso amigo Chico Vigilante, que é um homem preocupadíssimo aí com os taxistas, que entrem em ação para a gente ter uma solução o mais rápido possível. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alair Francisco. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Indago o deputado Cristiano Araújo, vice-líder do Bloco, se fará uso da palavra. Deputado Cristiano Araújo, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia não se encontra presente no plenário. Convido para fazer uso da palavra a líder de governo, deputado Arlete Sampaio. Abre mão, deputado. Ah, vai falar. Por gentileza, deputado, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Eu, ultimamente, embora sendo assinante do periódico Correio Brasiliense, fiquei muito chateada com a atitude que esse órgão da imprensa teve no processo eleitoral, francamente, abertamente, fazendo campanha para um candidato que não era a minha candidata. Não queria que fizesse da minha também. Queria que fosse absolutamente imparcial, o que não aconteceu com o órgão, que devia primar por prestar informações e não tentar fazer a cabeça da população. Mas, na semana passada, fiquei até admirada, porque tinha uma pequena matéria de chamada de capa, depois internamente uma matéria até significativa, que falava que havia um crescimento extremamente significativo das desigualdades sociais no mundo e que, na América Latina, isso não estava acontecendo, ao contrário, estavam sendo reduzidas as desigualdades sociais, em particular no Brasil. Eu acho que isso explica a disputa acirrada que nós tivemos nas eleições presidenciais desse país. De fato, o relatório Oxfam, que todos deveriam ler, demonstra cabalmente isso. Hoje, nós temos um crescimento exorbitante da desigualdade social e da extrema pobreza nos Estados Unidos, enquanto que, no Brasil, nós reduzimos para mais da metade as desigualdades sociais e a extrema pobreza. Então, eu acho que é o reconhecimento de uma política nova que não guarda relação com o neoliberalismo, com a chamada austeridade, que só visa a redução de gastos públicos e o desemprego, a privatização e outras medidas que nós já conhecemos fartamente dos anos 90 nesse país. E mais animada ainda eu fiquei, senhor presidente, quando eu assisti ao Papa Francisco se dirigindo a movimentos sociais, dizendo que era preciso que a Igreja defendesse a dignidade humana para todas as pessoas, que defendesse o direito de todos à moradia, que defendesse o direito de todos ao trabalho e ao salário digno. Então, eu falei, esse é o Papa realmente antenado com realidades do mundo. Então, parabéns ao Papa Francisco e, digamos assim, temos total identidade com a pauta que ele defendeu. Uma outra coisa me deixou muito animada, que no Reino Unido se votou finalmente a regulamentação da mídia. Então, hoje, além da França, da Itália, do México, da Argentina, o Reino Unido também, entre outras nações do mundo, possui uma regulamentação da mídia. O que algumas pessoas não entendem. Pensam que regulamentar a mídia é restringir a liberdade de expressão. E não é nada disso. Então, eu fico feliz que tenha acontecido também esse fato novo no Reino Unido. E, por último, fiquei muito feliz quando o Conselho de Segurança da ONU, por mais de 180 votos, defendeu o fim do embargo a Cuba. E apenas 4 pequenos países da América Central se abstiveram. E apenas dois votaram pela manutenção do embargo. Inclusive, obviamente, os Estados Unidos. Então, eu acho que há a possibilidade, eu sonho com isso, que há a possibilidade de ventos novos acontecerem no mundo. E que isso muito me alegra, porque é preciso varrer da face da terra essa cultura de que só existe uma única política como saída para o mundo, que são as políticas neoliberais. Eu penso que nós podemos estar alimentando, com a reeleição da presidenta Dilma, essa chama que se acende para que a gente possa construir um mundo muito mais justo, mais igualitário, que dê realmente oportunidade a todas as pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Tenho a satisfação de convidar a deputada Celina Leão, pela liderança do PDT. Não se encontra, indago o deputado Joy Vale. Como vice-líder do PDT, se fará uso da palavra. Deputado, por gentileza, por 3 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão na tribuna, colegas, amigos. Presidente, hoje eu venho aqui levantar uma questão que eu tenho levantado aqui nessa casa, e que, finalmente, os cientistas e o mundo inteiro está discutindo de uma outra forma. É a questão das mudanças climáticas. Apesar de que esse é um tema que muitas vezes passa despercebido por todos nós, os cientistas do mundo, a ONU, nesse fórum que está acontecendo agora, alertam que é irreversível já a mudança e que nós temos que tomar atitudes sérias, drásticas, na questão da emissão. E aqui, eu queria, presidente, ressalvar que nós temos uma lei aprovada nesta casa, chamada Política Distrital de Mudanças Climáticas. É realmente um documento extenso, formulado com mais de 30 instituições ao longo de 2 anos, que foi aprovado integralmente por essa casa e vetado, em sua grande parte, pelo governo. E eu gostaria de fazer um apelo aos colegas que, nesse momento onde o mundo todo debate, todo mundo debate, nós temos aqui a possibilidade de darmos um exemplo. Essa lei é extremamente moderna e inovadora. Inclusive está sendo feito todo um levantamento das emissões aqui no Distrito Federal, com uma proposta muito importante de meta de diminuição das emissões. E aqui dois elementos são extremamente importantes para isso. Por um lado, o transporte, os carros, a emissão a partir desses veículos que usam combustível fóssil. Por outro lado, as queimadas. Então, são duas emissões extremamente importantes e nós estamos enxergando aqui no Distrito Federal esse processo acontecendo de forma muito acelerada. E eu queria ressalvar também, presidente, que aqui no Distrito Federal, em determinada época do ano, com um clima desértico, nós vamos sentir muito mais com o clima que temos aqui, chegando à umidade relativa do ar a 13, 15%, em temperaturas que vão a 32, 35 graus, a mudança de 2 graus apenas 2 graus, deputado Israel, nesse processo, que é o que se prevê e o que é o que está acontecendo, pode trazer verdadeiras catástrofes à nossa capital. Esse ano aconteceu o primeiro tornado da história do Distrito Federal. Houve um tornado nessa cidade. Um tornado. E ninguém presta atenção. E nós temos um instrumento na mão extremamente importante para que nossa capital da República dê exemplo, que é a Política Distrital de Mudanças Climáticas. Ela está aqui, precisa derrubar uma parte do veto. O veto foi parcial, não foi na política inteira, no capítulo de mobilidade, presidente. Então, eu queria fazer um apelo aos colegas que possamos dar esse exemplo aqui em Brasília, fazendo isso, e nós estamos com um instrumento na mão para podermos, deputado Israel, a senhoria que está hoje muito ligada à questão ambiental, Cláudio, que trabalhou aqui, a Frente Parlamentar Ambientalista, que a gente possa deixar esse legado nessa casa e possamos deixar uma política inovadora, presidente. É isso, e eu fico muito... tenho falado, isso é uma coisa extremamente importante, tenho batido nessa tecla, nós precisamos nos preocupar com isso. Está acontecendo, é verdade, é na nossa cidade, é no nosso país, é no nosso planeta. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante pela liderança do Bloco Parlamentar PT-PRB. Por 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na tarde de hoje eu vou falar de 2 assuntos. Primeiro, eu quero falar de um cidadão muito falador aí, que fala pelos cotovelos, e ele que gosta tanto de americano, ele que dá tanto exemplo a respeito de americano, ele devia seguir o que é feito pela Suprema Corte Americana, que é que os juízes da Suprema Corte Americana falam nos autos do processo. Ninguém vê juiz da Suprema Corte Americana dando palpite, dando entrevista ou se posicionando. A posição deles é através do voto deles quando são chamados para tal ato. No caso aqui, deputado Arlete, eu falo do senhor Gilmar Mendes, que mais uma vez vem com a fala translocada, dizendo que a presidenta Dilma Rousseff quer transformar a Suprema Corte Brasileira numa corte bolivariana. Isso é um despaupério, uma coisa vergonhosa. Porque o senhor Gilmar Mendes devia ter assumido que a fala dele é no sentido de proteger, de amedrontar, de aterrorizar, para que seja aprovada a tal da PEC da Bengala. Na verdade, o que ele quer é a PEC da Bengala. Ele quer ficar mais 5 anos na Suprema Corte Brasileira. Ele, que é um tucano, foi advogado-geral da União na época do senhor Fernando Henrique. É um tucano de alta plumagem, ataca e ainda se dá no luxo de querer brigar com o país vizinho, de querer dar palpite de como que a Venezuela deve funcionar. A Venezuela, deputado Alírio, tem um Congresso funcionando, tem um presidente eleito pelo povo, tem uma Suprema Corte escolhida de acordo com a Constituição venezuelana. Parlamentares que foram eleitos através do voto do povo. Portanto, a melhor coisa que o senhor Gilmar Mendes fazia nesse momento era ficar calado. E aquilo que o rei da Espanha falou uma vez, puxava. Acho que o Brasil inteiro tinha que dizer, cala a boca, Gilmar. Porque fala bobagem demais. Se interfere em assuntos que não é da alçada dele. Portanto, o que ele está defendendo é a PEC da Bengala e aí tenta dizer que a presidenta vai nomear uma corte bolivariana. Segundo ponto, e as matérias que os jornais, especialmente o Correio, têm colocado a cada instante com relação à posição do PT. E eu tenho afirmado o tempo todo, e ontem a executiva do PT reafirmou, a verdade, deputado Alírio, o PT está seguindo o que os eleitores determinaram. Os eleitores mandaram o PT ir para a oposição. Disseram para o PT que tem que ser oposição. Oposição firme, corajosa, propositiva e fiscalizadora. É isso que o Partido dos Trabalhadores vai fazer. Eu sempre disse, e essa é a minha prática, que eu não faço no governo aquilo que eu não faço na oposição, ou não faço na oposição aquilo que eu não posso fazer no governo. Só que tem um problema sério no Distrito Federal, que tem duas pessoas que galgaram postos máximos, tanto o senhor Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, como o senhor Regufe, deputados distritais galgaram altos postos na política brasileira falando mal do Poder Legislativo. Essa foi a prática de sempre. Porque essa Câmara Legislativa é igual a Geni. Todo mundo quer dar uma pancada nela. Portanto, a hora é dela se reafirmar como um poder independente e soberano. E é isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores fará aqui. Oposição corajosa, fiscalizadora, propositiva. Até porque o governo que não tem oposição é ditadura. É por isso que nós estaremos aqui firmes, aqui nas ruas, não fazendo o que determinados elementos do PSDB fazem hoje, que é não reconhecer a vitória. A vitória da presidenta Dilma. Portanto, nós reconhecemos a vitória do senhor Rodrigo Hollenberg. Os eleitores escolheram ele no segundo turno. É o governador do Distrito Federal, mas os eleitores, ao mesmo tempo, mandaram o Partido dos Trabalhadores para a oposição. Portanto, não adianta os eleitores mandar a gente para a oposição e a gente agora querer pegar uma carona no caminhãozinho do governo. Não é correto esse papel. Por isso que nós iremos exercer a nossa oposição de maneira altiva e soberana aqui nesse Poder Legislativo.
Obrigado, deputado Chico Fichilante. Encerrado o comunicado de líderes. Temos o coro. Indago os senhores parlamentares se podemos adentrar já de imediato a pauta ou ainda algum parlamentar gostaria de se manifestar. Questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, eu tenho interesse no horário.
Como?
Eu tenho interesse em manifestar.
Ah, como deputado é também. Indago se há algum outro parlamentar. Somente o deputado Alírio. Eu convido, portanto, por 5 minutos, em comunicado de parlamentar. Só um minutinho, deputado Alírio Neto. Por gentileza, deputado.
Senhor presidente.
Só um minutinho.
Senhor presidente, eu respondo 5 processos por improbidade. Respondi 5. Respondi o primeiro quando fui administrador do Guará, porque derrubei pé de ficos que estavam cercando a área verde e o proprietário da casa, que estava fazendo essa ocupação irregular, é procurador do IBAMA. A deputada Arlete era minha chefe na época. Respondo até hoje aquela ação, por ter derrubado pequenos pé de ficos, que não é uma planta natural do Brasil, e ele entrou com o processo, fui absolvido em primeira instância e ele recorreu. Respondo a uma ação por... Quando assumi a presidência da casa, que também ganhei, 50% dos cargos comissionados não eram de carreira, como era a determinação da emenda parlamentar do deputado Magela, está na lei orgânica, 50%. Todos os outros presidentes não fizeram. Em um ano, na minha presidência, eu botei 51% dos servidores concursados. O único que respondeu, o presidente que respondeu uma ação, o próprio Magela, que foi presidente, que fez a lei e não cumpriu, não respondeu. Eu respondi uma ação de improbidade e ganhei na justiça. O doutor, o meritíssimo Álvaro Ciarlini me absorveu. Hã? Tem que ter moral, né, para ser absolvido pelo Álvaro Ciarlini, né? É. Respondo uma ação também, junto com o deputado Paulo Tadeu e outros membros da mesa, pela uma questão de uns cargos no Fascal, de uns médicos que a gente tinha dificuldade. O Vilima até sabe. Também fui absorvido. Né? E agora respondo uma ação por uma viagem que eu fui a Goiânia com um grupo de deputados para fazer um debate, e eu fui, o Ministério Público me processou porque eu viajei para Goiânia. E vou ganhar mais essa, tenho certeza. Vou ganhar porque cidadão brasileiro pode ir para onde quiser, eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, e não tenho que responder para Ministério Público nenhum. E agora respondo uma ação por ter pago administrativamente R$ 11,98. E eu queria falar para vocês, deputados, servidores, imprensa que está aqui. Eu queria falar sobre isso. Eu realmente... através da minha assessoria, paguei os 11,98, até porque eu peguei a Câmara Legislativa como presidente na época, meu presidente Vazir, com 10 anos de quebra da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tinha 10 anos que a Câmara não conseguia se enquadrar. E entramos num projeto junto com o próprio PT, que era o vice, nós fizemos um projeto à mesa para enquadrar a casa. E fizemos muitas ações que não foram simpáticas. Reduzimos em 10% o valor dos cargos comissionados, fizemos um plano de demissão voluntária, ficamos muito tempo sem dar nenhum tipo de vantagem para os servidores. E aí a associação entrou com um pedido para pagar os 11,98. E nesse pedido tinha uma cópia de uma decisão de um outro órgão federal que tinha pago administrativamente. Esse órgão é um órgão nacional muito conhecido, STF, Superior Tribunal Federal, que pagou administrativamente. E nesse processo tinha também uma cópia da decisão do Tribunal de Contas da União, que também pagou administrativamente. E aí nós pedimos administrativamente para fazer o processo e tudo mais, e vinha da área federal, vinha de um processo, já tinha um processo na área, no Poder Judiciário, já estava judicializado, e tinha um parecer favorável do Ministério Público para se pagar administrativamente, assinado pela doutora Maria Aparecida Donati Barbosa, subprocuradora-geral do Distrito Federal. Ela achava que poderia pagar administrativamente, está dentro do processo. Depois teve o parecer dos procuradores da casa, dizendo que podia pagar administrativamente, e eu paguei administrativamente, os servidores receberam, e tudo bem. Passou um tempo, o Tribunal de Contas mandou a primeira inspetoria aqui para casa, veio a primeira inspeção. E a primeira inspeção disse que estava correto. O Ministério Público, não contente, pediu para vir a segunda. Veio a segunda inspeção. E o segundo inspetor disse que estava correta a forma de pagar. Então, duas inspeções de servidores concursados do Tribunal de Contas que estava correto. E foi aprovado. E o Tribunal de Contas, na aprovação, recomendou aos outros órgãos, se fizesse em Brasília, fizesse igual a Câmara Legislativa fez. E para minha surpresa, não só os órgãos de Brasília, mas os órgãos da área federal resolveram adotar o mesmo mecanismo que a Câmara Legislativa. E sabe qual foi o órgão que assinou em seguida para pagar administrativamente? A Procuradoria-Geral da União, através do Dr. Roberto Gugel. Pagou igualzinho a Câmara, igualzinho o Tribunal de Contas pediu. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos aqui passou a ser referência, quem começou foi o Tribunal Federal, o STF, depois o Tribunal de Contas, depois nós aqui, com essa documentação toda. Essa semana eu sou surpreendido, dizendo que o Ministério Público entrou depois de 7 anos, na minha opinião, prescrito, mas não tem problema, eu vou ganhar também. Vou ganhar essa. Vai ficar bacana, né? São 5 ações, já ganhei 3, vou ganhar a quarta, e vou ganhar essa da viagem para Goiânia, que eu tenho certeza que é ridícula ela. Então, quer dizer para vocês que achei estranho ele botar no polo ativo, eu, o ex... colocou no polo ativo o Ibanês, que era o advogado da ação, né? Colocou o doutor Stefano, a doutora Roberta e um servidor de carreira aqui. Um servidor aqui, que eu não sei se é de carreira, nem conheço direito. Acho que era até ligado ao Sandro, o Sandro que era ligado ao Brunelli, uma pessoa que não tinha uma relação muito boa, todo mundo sabe disso aqui na casa. Então, ele esqueceu de colocar a procuradora, doutora Maria Aparecida Donati Barbosa, que dá um parecer favorável dentro do processo. Esse processo foi homologado na justiça, esqueceu de botar o juiz que homologou o resultado. E esqueceu de colocar o doutor Roberto Gugel, que copiou a mesma decisão aqui. Eu só pretendo, esqueceu de colocar o presidente do Supremo também, né? Verdade, né? Esqueceu também. Eu só pretendo chamar essas partes como parte passiva junto comigo, né, no processo. Meu advogado já falou, vamos chamar. Eu só quero dizer para vocês, estou falando sobre isso, gente, para a gente perceber como é que a situação no país está complicada. Porque tudo isso demanda um custo. Essas ações que eu tenho ganho sucessivamente contra o Ministério Público, ela tem um custo do meu patrimônio, do patrimônio da minha família. E ser gestor público hoje nesse país está muito difícil. Eu respondo uma ação de 1997 porque impediam a ocupação de área pública com ficos de 400 metros quadrados no Guará. É por isso que as pessoas não querem entrar na vida pública mais. As pessoas não querem ser gestores públicos. Porque você sempre acaba, quem é gestor público competente e trabalha para valer, acaba sempre respondendo alguma ação. E aí eu fico perguntando, qual é o intuito disso? E qual é a responsabilidade que tem alguém, para concluir, senhor presidente, que entra com a ação sabendo que vai perder e sabe que não é obrigado a indenizar os advogados, a perda, danos morais que eu vou ter novamente? Por que eu não tenho o direito de processar essas pessoas? Porque elas não são obrigadas a me indenizar? Por que se elas sucumbem, porque elas não são obrigadas a pagar a parte que ganha? Por que não? Por que não? É simples. E aí fica a pergunta, por que efetivamente quem está na vida pública tem sempre essas situações? Mas nós temos, com certeza, senhor presidente, para concluir, temos que discutir essa relação. Até porque, para concluir, eu quero dizer para vocês que o maior escândalo da história de Brasília, foi a Pandora. E tinha dois membros do Ministério Público dentro da Pandora. Deputados foram cassados, o governador foi preso. Sabe o que aconteceu com o membro do Ministério Público? Recebe o salário, até hoje, lá dentro do Ministério Público. Recebe o salário sem fazer nada. Não foram cassados, não perderam o cargo público, recebe o salário todo mês. Está ali, ó, naquele prédio do lado, recebendo o salário. Pode ir lá. Recebe o salário todo mês. Quando eu construí esse prédio aqui, que é o presidente da Câmara, concluí, senhor presidente. Todo mundo questionou o preço desse prédio. Foi R$ 2.700 o metro quadrado do prédio da Câmara Legislativa. Foi eu que fiz. Faltou três meses para terminar. Sabe quanto foi o preço daquele prédio que está lá, o metro quadrado? Pesquise para você ver. Foi construído por último. Pesquise quanto foi o metro quadrado. Foi R$ 2.700 o metro quadrado desse prédio aqui. Sabe quanto foi o metro quadrado do prédio da Procuradoria que está lá embaixo? Quase o dobro do preço que foi construído e foi construído seis anos antes. Quase o dobro desse aqui. Por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém fala sobre o salário dos dois procuradores que estão afastados da Pandora, que recebem sem trabalhar? E quem paga somos nós, cidadãos desse país. Chegou a hora de a gente fazer uma discussão sobre essas coisas. Quero agradecer a paciência dos companheiros e dizer que eu não tenho receio, não. Vou ganhar mais essa. E vou ganhar todas. Porque eu trabalho de forma séria, tenho uma equipe séria e confio nos meus companheiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Indago aos senhores parlamentares se há algum outro parlamentar que queira se manifestar. Não havendo parlamentar, entraremos na pauta da ordem do dia. Convido o deputado professor Israel Batista para que faça a leitura do item número 53. Pode, deputado, eu fiz aqui insistentemente indagação se algum parlamentar gostaria de se manifestar. Então, por gentileza, enquanto o deputado Israel Batista senta aqui conosco, com a palavra, deputado Cláudio Abrantes, por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Realmente eu estava desatento assinando os requerimentos ali. Sim. Com a assessoria. Senhor presidente, de uma maneira muito breve, eu não poderia deixar que este tema passasse em vão. Sei que todos aqui nesta casa têm compromisso com o serviço público. Diversas categorias estiveram aqui nesta casa ao longo desses 4 anos. Diversas categorias foram atendidas em diversos pleitos, mas eu não poderia deixar aqui, todos sabem do apreço que eu tenho pela cultura, deixar de vir aqui e não me manifestar por esses trabalhadores, por esses concursados da Secretaria de Cultura. É, naturalmente que o simples fato, e aí a gente tem vários deputados que militam na área dos concursos, como o nosso querido deputado Israel, o deputado Chico Leite, enfim, todos os outros. Estamos aqui diante de pessoas que dedicam muito de sua vida, recursos financeiros, individuais também, e eles estão aí num ponto que necessitam, sim, dessa nomeação. É importante para eles. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que tão importante quanto é para eles, é importante para a cultura do Distrito Federal essas nomeações. A Secretaria de Cultura trabalha há duas décadas com o mesmo efetivo, não, porque muitos já estão se aposentando ou foram requisitados para outros órgãos. Hoje nós temos uma dificuldade imensa na Secretaria de Cultura de dar vazão a processos importantes que acontecem diariamente lá na secretaria, como o próprio FAC e com a recente implantação da Lei de Incentivo à Cultura, que esta Câmara, que esta Casa, essa legislatura teve um papel preponderante na confecção, no debate e na elucidação. Então, hoje, a secretaria ela funciona muito à base de comissionados, o que nós sabemos que, com todo respeito aos comissionados, à competência deles, mas o ideal é que a gente tenha um corpo técnico formado para atender essas necessidades básicas de programas que são básicos e que não acredito que, seja qual for o governador que venha entrar no futuro, vá se pensar em acabar com o FAC, esta casa também fez uma defesa do FAC, ou com a lei de incentivo. Isso para dar somente dois exemplos da necessidade urgente que temos de servidores lá na Secretaria de Cultura. Então, sei que é o posicionamento de todos aqui, sei que a Casa sempre lutou pelo servidor público e gostaria de pedir que esta Casa também se manifestasse a favor dos concursados da Secretaria de Cultura, seja com uma moção ou com ações diretamente ligadas à Secretaria de Administração, para que esse concurso seja finalmente concluído, e conclusão significa nomeação desses trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington, o deputado Cláudio Abrantes. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 70.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 248 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto e dá outras providências.
Solicita ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura do relatório sobre o veto ao projeto de lei 248/2011.
Até ler. Senhor presidente, ao relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 248/2011. Perdão. Que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que o Distrito Federal, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e dá outras providências. O relator, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição do veto total a este projeto. A proposição havia sido aprovada com modificações, ficando a redação final. A redação final que foi encaminhada, remetida ao chefe do Poder Executivo, o qual opôs o veto total sob o argumento que a proposição encontra óbice na lei orgânica. Do ponto de vista da Constituição, há dois aspectos a serem analisados. O primeiro diz respeito ao fato das empresas públicas, sociedades e economia mista de qualquer ente ou federação sujeitar-se a regime jurídico próprio, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis. O segundo menciona com competência do Distrito Federal para criar empresas públicas de sociedade e economia mista, que não pode ser exercida contrariando as normas federais que as regem. Cito o exemplo do artigo 6º do projeto de lei que inverte o sentido do artigo 62. Além disso, o senhor governador que alegou que a proposição adentra em questões reservadas à competência do Poder Executivo. Senhor presidente, são essas informações que julgamos necessárias à deliberação da Casa.
Em discussão, veto total ao referido projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Para encaminhamento, deputada Arlete Sampaio.
O acordo no Colégio de Líderes é pela rejeição, portanto, voto não.
Dado o encaminhamento, solicito, senhor secretário, a chamada nominal dos senhores deputados para acolhimento dos votos.
Como voto, deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputado Alírio Neto. Não. Deputado Arlete Sampaio. Não. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Não. Deputado Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joey Valle. Não. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Alay Francisco. Não. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Robério Negreiros. Não. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Não. Deputado Aziz Derouri. Não.
Com 12 votos não, 12 ausência, não tem quórum para deliberação. Questão de ordem, deputado Joey Valle. Antes, porém, não tem como deliberarmos sobre o referido veto. Antes de encerrar a sessão, de deputado Joey Valle.
Pedi que colocasse, incluísse o item número 90, já foi acordado com a líder sobre a derrubada do veto total do item 90.
Deputado, eu não tenho nenhuma dificuldade, só que nesse momento nós precisamos de pelo menos mais um deputado. Infelizmente, nós não temos quórum para deliberar sobre os vetos. Eu indago os senhores deputados se suspende a sessão, aguardando a chegada de parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência que suspenda aí por uns 15 minutos, ou até se completar o quórum. Se não completar em 15 minutos, Vossa Excelência encerra.
Vou acolher a questão de a sugestão de Vossa Excelência, está suspensa por 15 minutos. Caso alcancemos o quórum antes de atingirmos o horário, retomaremos a sessão. Thank you. Reaberta a sessão, com a presença dos deputados Joey Valle, Wellington Luiz, deputado Cláudio Abrantes, deputado Alair Francisco, Chico Vigilante, Arlete Sampaio, Alírio Neto, Roberto Negreiros, Benedito Domingos, deputado Asni Derrore, não há quórum para deliberação. Por gentileza, nós estamos em pleno exercício da sessão dessa casa. Creio que se há insatisfação com os ausentes, é questão de procurá-los, porque os que estão aqui são os que têm condições de votar. De toda maneira, eu vou fazer novamente a chamada nominal dos senhores deputados. Solicito o deputado Roberto Negreiro fazer a verificação de quórum para prosseguir na votação dos vetos, do veto, ora ali, do relatório.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Valle, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Robério, presente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington, presente. Deputado Vasni, presente.
Com 10 parlamentares presentes, não há quórum. Quero registrar o atestado médico da deputada Eliana Pedrosa. Foi submetido a tratamento, portanto, a justificativa de ausência da nobre deputada. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.